Fazenda do Estado. 2:33, Gaúcha Mais começa falando sobre a privatização da Corsã. É destaque lá na capa de GZH, governo do estado anuncia a privatização da Corsã. Nós vamos entender aqui os motivos, o que precisa, qual é o caminho e como será, qual é o plano. Chefe da Casa Civil do governo do estado, Arthur Lemos, bem-vindo, boa tarde, secretário.
Boa tarde, Leandro Tauti, uma satisfação estar aqui na Gaúcha, no programa Mais.
São muitos pontos, secretário, para a gente explicar. É uma operação de mercado que vai vir pela frente se o governo tiver autorização. Mas vamos primeiro saber por quê. Por que o governo do estado entende que precisa privatizar a Corsã, a Companhia de Água e Esgoto?
Perfeito, Leandro. Nós, desde que assumimos, né, a gente vem num trabalho de recuperação da credibilidade da Companhia Estadual de Saneamento perante os seus contratantes, que são os municípios. Nos deparamos com uma série de contratos, muitos deles com algumas condições de não cumprimento em algumas, muitas dessas frentes, e todo o esforço centrado nos primeiros anos de gestão foram efetivamente para recuperar essa credibilidade. Trago aqui como exemplo o Litoral Norte. O Litoral Norte, mais especificamente em Capão da Canoa, quando já lá na transição nós recebemos o pleito de que o Litoral Norte estava inviabilizado de continuidade da construção civil, que é um carro-chefe da economia do Litoral Norte, justamente por deficiências na coleta e no tratamento de esgoto do litoral. Então, esse foi um trabalho que nós fizemos. Aliás, isso não é um problema, não foi um problema da gestão anterior ou das outras, é um problema histórico do litoral, efetivamente, nesse sentido, histórico aí de mais de 15 anos que o litoral enfrentava esse problema. Então, foi feito todo um trabalho para recuperar a credibilidade e, nesse ano, nós conseguimos, então, apresentando aos órgãos ambientais, CEPAM, e também aos órgãos de controle, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, todos os investimentos que foram, desde o início da gestão, executados dentro dos prazos que foram adequados. Então, esse entorno da credibilidade, ele passou por a gente assumir aquilo que, efetivamente, nós estaríamos a concluir. Bom, passado todo esse período, foi identificado, com a aprovação do marco legal de saneamento, que se iniciou em discussão e o ano passado teve sua aprovação, de condições, alterando a normativa federal, de condições onde você tem muitos elementos que levam a companhia efetivamente a ter uma efetividade muito maior do que, na nossa compreensão, a companhia pública poderia retornar. Trouxe, como por exemplo, universalização do trabalho do tratamento de esgoto até 2033 e também de água até 2033. E aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe que nós temos um déficit muito grande na coleta e tratamento de esgoto. Se nós pegarmos o estado do Rio Grande do Sul como um todo, são 30% e poucos, 32,3%. E se nós pegarmos a área de concessão da Corsã, que são 317 municípios, é apenas de 17%. Para isto evoluir até 90%, você precisa investir. E é aqui que nós dizemos. O investimento para chegar nesse 90% até 2033, ele ultrapassaria a casa do R$1 bilhão de investimento por ano. Então, o governador, avaliando todo esse cenário, junto com o presidente da Corsã e também a secretaria, avaliou que o melhor cenário, efetivamente, para que a companhia consiga executar os seus contratos e levar qualidade de vida para a sociedade, era justamente atrair o privado para que, com seu controle majoritário, pudesse e possa fazer os investimentos necessários atendendo a lei federal.
Arthur, além de chamar, né, os investidores privados para investir na Corsã, o governo do estado quer também vender a sua parte da companhia, cerca de 70%, mais ou menos. Eu queria saber quanto o governo do estado pretende arrecadar com esse dinheiro da venda das ações que lhe pertence e o que vai fazer com esse dinheiro.
Bom, primeiro é importante que nós mencionemos, né? Está tramitando, nós solicitamos ao autor da PEC, deputado Sérgio Turra, que, se possível, pedisse preferência, já há uma PEC tramitando, a PEC 280 de 2019, para retirada da exigência de plebiscito, porque é uma compreensão nossa de que essa é uma discussão que tem que se dar no âmbito do parlamento, dos representantes da sociedade, a condição de manutenção ou não da companhia pública. Depois de eventual aprovação da PEC, a qual nós rogamos e vamos trabalhar, conversar muito profundamente com todos os parlamentares, é importante que eles tenham a compreensão do que foi hoje apresentado. A gente já tem uma série de rodadas que já vínhamos conversando, vem a lei autorizativa. Mas antes, a pergunta que você fez, antes de nós chegarmos a avaliar quanto que o Rio Grande do Sul, por quanto ele venderá, este não é, em que pese seja importante, não é o foco primeiro. O foco primeiro é nós endereçarmos a companhia para ter condições de executar aquilo que lhe será cobrado, executar uma universalização de água e esgoto até o ano de 2033. E aqui o governador traçou um paradigma com a CE. Nós estamos apresentando, não estamos querendo plantar o caos, não estamos querendo plantar desenhar um quadro pior do que pareça. Nós apenas estamos, tal qual eu fiz lá no ano de 2016, quando assumi a frente, para demonstrar que a privatização da CE se impunha pelas condições mercadológicas, e nós ficamos 4 anos em debate, não se conseguiu vender na gestão anterior, foi importante a gestão anterior ter iniciado o debate, nós conseguimos avançar nessa gestão, mas o que nós estamos trazendo é aquilo que já fiz em 2016. Estamos mostrando que o futuro, caso não haja uma guinada e uma alteração de atuação por parte do poder público, hoje acionista majoritário integral da companhia, nós teríamos aí um grave problema da própria companhia, que com 317 contratos, não executando muitos deles, pode começar a perder esses contratos. Porque aqui é importante o ouvinte ter conhecimento que a Corsã não é dona daquele serviço. Há uma concessão e o titular da concessão são os municípios. E que agora, com o marco legal do saneamento, lhe é exigido que cumpra aquilo que está sendo assumido. E demonstrar capacidade financeira para isso, com um acionista seu hoje, governo do Estado, que tem uma série de dificuldades e trabalhamos muito fortemente para que a gente mude esse panorama, a gente pode plenamente identificar que o futuro da Corsã, tal qual está hoje, ele tem grandes prejudicialidades para o futuro da sociedade. Por isso que, então, a foco primeiro é retorno em serviços para a sociedade. E, claro, que a eventual autorização pelo Legislativo e com a venda de 70%, e aí essa modelagem nós também vamos discutir com a sociedade, discutir com os parlamentares, e caso obtendo êxito na aprovação da PEC, a gente vai aprofundar, porque entendemos que mantendo 30% uma posição relevante, poderá aí permitir que o interesse público também seja objeto das deliberações de uma companhia privada.
Sobre a modelagem, vamos tentar de forma didática explicar para o cidadão gaúcho que hoje é dono da Corsã, né? Porque o governo do estado hoje tem 99,99% da Corsã, que é uma empresa de capital fechado. Pelo plano que foi anunciado há pouco pelo governador, a ideia é abrir o capital na Bolsa, assim como já tem a Companhia do Paraná, de Minas, de São Paulo, já tem capital aberto lá. E daí seriam dois movimentos. Um seria a emissão de novas ações, ou seja, aumento de capital da empresa para captação de em torno de R$1 bilhão, e esse dinheiro ia para o caixa da Corsã para investimentos. E um outro movimento que seria a venda de ações que hoje estão nas mãos do governo, é isso? E esse dinheiro da venda das ações que estão hoje com o governo, iria para o caixa do Estado.
Perfeito, Leandro. É importante realmente que a sociedade, hoje dona integral da Corsã, tenha plena consciência que ela é dona da companhia. E a companhia essa, por sua vez, possui contratos. Aliás, esses contratos, lá em 1900, na década de 60, quando criada a Corsã, pré-Constituição de 88, mas assim mesmo, a própria Constituição de 88 trouxe esses elementos, a figura do contrato de gestão, que por dispensa de licitação, buscava junto à empresa pública a delegação, a contratação, para que através desse contrato de programa prestasse serviço de água e esgoto. Só se prestou, claro, por muito tempo apenas de água,
sim,
passando nas últimas poucas décadas atrás a questão do tratamento de esgoto. Hoje, com o marco legal do saneamento, você não tem mais essa condição. Então, a Corsã, sendo pública, ela vai ter que, nos contratos futuros, quando vencidos os seus contratos atuais, participar de concorrência. Você tem que participar para concorrer para obter um contrato novo.
Sim.
E esse cenário, ele passa a ser muito mais trabalhoso ou muito mais dificultoso se você ficar ainda amarrado naquelas questões do setor público, que você não tem, por vezes, a autonomia necessária, a discricionalidade do gestor e, mais, de 4 em 4 anos você corre o risco de mudar totalmente o panorama de negócios da empresa. Então, a ideia de se vender 70%, que foi apresentado pelo governador do estado e foi delineado pelo presidente junto com a equipe na Corsan, é justamente que numa primária você injete de recursos da empresa, porque ela precisa investir e o investimento começa agora. No ano de 2020 ela investiu o maior valor da sua história, R$417 milhões de investimento. Ela captou agora, está captando R$600 milhões em emissões de debêntures, né? Tudo isso para fazer frente aos projetos que já estão tendo que ser executados nesse momento, porque a vida não para. Você tem que dar continuidade aos investimentos.
Sim.
E essa capitalização justamente para que ela atenda de imediato. E aí, numa secundária, essa vai ser a proposta que nós vamos fazer e pretendemos obter eco junto aos parlamentares e também junto ao mercado. Na secundária, aí sim seria o recurso que caberia ao governo do estado do Rio Grande do Sul.
Os dois movimentos, secretário, tanto a abertura de capital para captação via novas ações de 1 bi, como o segundo, precisam dessas aprovações da Assembleia, primeiro do fim do plebiscito e depois de aprovação de projeto de lei, os dois movimentos, ou só o segundo, que é a venda de ações do Estado?
Para a perda de controle, nós precisamos da aprovação, efetivamente, da lei autorizativa junto à Assembleia Legislativa.
Tá, isso que a gente tem, que é a venda, então, a venda de ações do Estado.
Isso, para a perda de controle.
E a abertura do capital...
A abertura de capital sem perder o controle, não. Porém, há uma discussão aqui que, se não tiver um indicativo de que você não vá vender...
Não vai ter interesse.
Ação, é possível que não se tenha interesse.
Então vocês querem fazer tudo ao mesmo tempo, tudo com aprovação, é isso? Tá.
Quatro empresas públicas do Brasil, de outros estados, tentaram fazer essa abertura já nos novos moldes do máximo treinamento e não conseguiram obter eco no mercado.
Tá entendido. Débora, tem muitas perguntas de ouvintes sobre o futuro dos funcionários da Corsan.
Isso, as mensagens que chegam aqui são principalmente em relação à situação dos funcionários da Corsan. De acordo com o presidente da companhia, são 5.700 funcionários e o que o pessoal quer saber aqui é se vai haver um plano de demissão de funcionários ou o que vai acontecer com os funcionários que estão hoje dentro da Corsan.
Não, justamente, eu acho que essa é a primeira preocupação que se tem quanto a são vidas, são pessoas que a gente tem que ter total atenção e encaminhamento. Agora, é importante que mencionemos, o fato dela deixar de ser pública e ser privada, o serviço continua tendo que ser prestado por alguém. Então, pessoas precisarão estar na linha de frente trabalhando. Então, o que acontece? Mesmo que haja a troca de controle acionário, não quer dizer que todas as pessoas deixarão de trabalhar na Corsan. Claro que a gente tem que adequar à realidade. Isso, aliás, são um dos pontos que nos levam a crer que ela pode efetivamente, ali na frente, se transformar num novo case negativo, que foi o caso da CE Distribuidora, porque se nós pegarmos e avaliarmos o que ela tem de passivos trabalhistas, o que ela despende, ela gasta média anual de pagamento de dívidas trabalhistas na ordem de R$200 milhões por ano. R$200 milhões por ano. Ela investiu recorde em 2020, R$400 milhões, e pagou em dívidas trabalhistas metade do que ela investiu. Então, nos últimos 5 anos, R$1 bilhão foram desembolsados para pagamento de dívidas trabalhistas. No balanço está provisionado mais R$700 milhões. Então, há que se ter uma compreensão que alguns benefícios que são fora da estrutura de mercado, que você não obtém eco, isto teria, sim, uma redução. Agora, a questão funcional ela será trabalhada com total atenção. Nós temos total respeito pelas pessoas que lá estão e pelos que são empregados da companhia. Então, nós vamos ter condição de dialogando e avançando naquilo que a Assembleia Legislativa nos autorizar. Ela primeiro precisa retirar o plebiscito. Se não retirar o plebiscito, aí é uma outra situação. Após se obter eco, se os parlamentares compreenderem pela retirada do plebiscito, tem a lei autorizativa. E ao curso de toda essa tramitação, nós debateremos e discutiremos. Agora, com certeza, a gente terá toda a atenção, porque a gente está trabalhando aí com vidas, ainda mais num período de pandemia pelo qual a gente passa.
Qual seria o poder de gestão do governo ficando com 30% das ações? Não teria mais 50% e mais uma ação, não seria o controlador. Mas eu pergunto porque nós temos já experiências de empresas com capital pulverizado, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, as lojas Renner há muito mais tempo, recentemente as lojas Quero Quero, mas nesses processos, pessoas que já estavam lá na gestão ficaram na parte executiva, daí tem o conselho de administração. No caso da Corsã, hoje a Corsã tem um diretor presidente, que é o Roberto Barbucci, né? Esse homem executivo da Corsã continuaria sendo indicado pelo governo do estado?
Isso seria uma projeção que nós avançaríamos dentro de uma modelagem de uma nova Corsã agora privada. O que é importante, o que podemos avançar é dizer que 30% da companhia é uma posição relevante e ela efetivamente terá condições de permitir que o poder público participe das decisões efetivamente. Claro que não tendo controle, a decisão por seguir pelo caminho A ou caminho B não dependerá apenas do poder público. Dependerá sim de uma construção consensuada entre os seus acionistas, aonde o privado estará no controle dessa companhia. Não necessariamente um privado, pode ser diversas empresas que somadas gerem e buscam profissionais no mercado para gerirem aquela empresa. E você trouxe um exemplo claro, Lojas Renner, a própria BR Distribuidora, que era pública e pulverizou também o seu capital, tem demonstrado ótimos resultados sem perder a atenção e o controle com o consumidor. Há uma preocupação muito grande, como fica agora o tratamento com os consumidores, porque a água não é mercadoria. Realmente a água não é mercadoria, a água continua sendo pública, mas a atenção ao consumidor, com certeza, isto é condição de todo privado. Um privado que presta serviço, ele vai ter máxima atenção com o seu consumidor. Claro que quando a gente não tem essa máxima atenção, estão aí os órgãos, as nossas agências reguladoras, para que a gente faça este contrapeso. Se hoje a gente tem serviços deficitários, foi porque houve alguma falha na regulação. Mas aqui a gente tem uma agência reguladora que chama-se AGERB, que tem expertise e tem trabalho para fazer essa regulação. Sim. Numa eventual privatização da companhia.
Chefe da Casa Civil, secretário Arthur Lemos, é um tema que vai para debate, vai gerar muita discussão na Assembleia Legislativa e nós vamos acompanhar. Até a próxima. Muito obrigado.
Muito obrigado. Um abraço. Até mais.
Em linhas gerais, os principais pontos dos planos do governo. Agora é um tema que vai gerar muita discussão e nós vamos, aqui no Gaúcha Mais, na sequência dos dias, assim como na programação da Rádio Gaúcha, ouvir pontos de vista diferentes. Os funcionários, os deputados vão debater muito esse tema, uns a favor, outros contra, mas é o plano apresentado, a proposta apresentada, detalhada hoje há pouco, agora meio-dia, pelo governador Eduardo Leite, ampliada pelo secretário Arthur Lemos aqui na abertura do Gaúcha Mais.
A gente tem que lembrar, Stout, que é essa atual formação da Assembleia Legislativa que concedeu a autorização para o governo do estado privatizar a CE, a Companhia Rio-Grandense de Mineração e também a Sulgás. Possivelmente o governo do estado vai ter sim maioria para aprovar essa proposta de emenda à Constituição. É claro que sempre tem alguns deputados dissidentes, mas muito provavelmente, se o governo está expondo essa ideia agora, é porque tem sim uma maioria dentro do Legislativo do Rio Grande do Sul.
A Bolsa em São Paulo já tem empresas de saneamento, como de Minas, de São Paulo e do Paraná. São setores bem vistos entre investidores pensando em longo prazo, porque são pagadores de dividendos. A Corsã mesmo é uma empresa que gera lucro. Os dados, inclusive a Jane Guerra me passou aqui mais cedo um material que foi apresentado pela Corsã, né, com dados da companhia. Os dados de 2020 não estão fechados ainda, pelo menos não no site da Corsã não encontrei, mas 2019 o lucro da Corsã foi R$301 milhões, lucro líquido. R$301 milhões em 2019, R$292 milhões em 2018 e R$383 milhões em 2017. Então, 2019 foi R$301 milhões. E o dado até setembro do ano passado, nessa apresentação aqui, então eram os primeiros três trimestres, era de R$361 milhões. Então, as companhias de saneamento, elas precisam de um investimento muito pesado. Tem que ter capital, tem que ter caixa. Isso. Mas geram lucros. E são bem vistas na Bolsa.
Foi o principal argumento, né, elencado pelo governador Eduardo Leite ao anunciar a privatização da Corsã. Ele disse que seria preciso investir R$10 bilhões até 2033 para atingir as metas do marco do saneamento aprovado pelo Congresso. E, embora a Corsã seja, assim, superavitária, não havia esse recurso disponível e nem tem crédito, empréstimo suficiente disponível no mercado para poder atingir essas metas.
2:53, intervalo. Na volta à economia, a Giane pode trazer aqui para a gente as primeiras impressões do mercado. Sempre em qualquer negócio tem quem queira vender, mas tem quem queira comprar. Já voltamos.
Atualize-se para o mercado de trabalho e conquiste